Amém. Nós sabemos que Deus ou não sabemos ainda, mas uma hora a gente vai saber, que Deus deve ter algum propósito em relação ao homem, em relação ao ser humano. Não sei se vocês já pararam para pensar que realmente não teria sentido a gente nascer, né, crescer, chegar a um certo ponto na nossa vida, onde a gente começa a sonhar com as coisas, almejar coisas boas, como família, casamento, né? Construir, edificar. Todo ser humano tem na sua natureza, essas coisas. Como tudo, a natureza, toda a natureza, né? Você vê, por exemplo, o animal, a galinha, ela bota os seus ovos, choca os seus pintinhos, né? Os peixes, que já a natureza os ensina, eles sobem os rios e vão desovar lá na nascente, lá perto da nascente, onde não tem peixes, peixes maiores que não vão predador, né, que não vão acabar com os pequenininhos. Então eles desovam lá e voltam para aqueles lá onde na nascente, eles, os peixes grandes, morreriam, porque lá não tem água suficiente para eles, não tem alimento suficiente para eles. Então eles vão lá, desovam e voltam para a foz, né? A foz do rio. Então esse ciclo da natureza é muito interessante você observar como é perfeita a natureza. E não poderia ser diferente com o homem. Mais ainda, que o homem é um ser que pensa. Então eu fico imaginando, realmente Deus não criaria o homem se ele não tivesse um propósito, uma finalidade com a gente. Por isso é que está na nossa natureza o construir, o almejar as coisas, sonhar, né, edificar, crescer. Já é uma coisa que Deus nos criou com isto. Não, não tem como tirar da gente, do homem, né, o seu filho. Ele vai crescer e vai chegar um momento que ele começa a pensar na sua família, quem é o homem, vai querer a sua mulher. Quem for mulher vai querer o seu marido, vai querer a sua casa, vai querer a sua família, vai pensar em ter o seu lugar, sua casa, construir, né? E assim, foi assim com todos os homens. Desde o começo, você pega lá quando Caim sai para um lado e logo em seguida a geração de Caim, você vê o que eles já imediatamente fizeram. e assim por diante. Não tem nada nesse mundo que não tenha sido inventado, que não tenha sido transformado, que não tenha sido criado pelo homem. A gente fica impressionado com, né, com as coisas bonitas, tremendas. Né, lá no Rio tá, tem um museu chamado Museu do Amanhã. Museu do Amanhã. Ele inclusive ganhou agora um prêmio internacional, um prêmio sendo reconhecido como o melhor do mundo, esse Museu do Amanhã. São coisas assim fantásticas, que já existem e coisas que estão sendo imaginadas. Então o homem, ele nunca para de pensar, de né? Então Deus não criou o homem, pensa bem nisso, não criou o homem para morrer. Porque aí quando você para e pensa, não tem sentido. A hora que você arrumou, que você está o melhor da sua vida, que você poderia agora mesmo, falando com o Arce ali, a questão da experiência. Um time de basquete deles, que é de amigos da infância deles, os adultos, é 40 anos para cima, né? Então, ali, eles jogam com facilidade, enquanto os jovens se batem, né? Eles jogam com a cabeça, jogam com mais facilidade, com mais tranquilidade. Não precisa correr tanto e acaba conseguindo. Não teria sentido a gente lutar, pelejar, porque a gente gosta de fazer, a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de criar as coisas, né? Estou vendo ali a Mauri, né, Mauri? Está vermelho ali, né, do sol. Alguma coisa o Mauri estava fazendo, que ele gosta de fazer, né, Mauri? Então, é assim, o ser humano não foi criado, Deus não criaria a gente para morrer. É isso que eu entendo. E realmente, a morte foi um castigo que entrou na nossa vida. Por outro lado, Deus também pensa bem nisso, que eu estou querendo te ajudar a fazer você entender, porque senão, como que nós vamos crer sem entender? Primeiro a gente precisa entender para crer. Então, como que eu vou acreditar numa coisa que eu não entendo? Eu preciso entender. Amém? Pensar, a mente, o espírito, é que vivifica. Esse corpo, essa vida que nós temos, é a vida da morte. Isso não vai servir. Não adianta eu ter uma alma boa, não adianta eu ter um espírito inteligente. Se eu habito, eu moro num corpo que está, cada dia que passa, acabando, se degradando, destruindo. Amém? A minha alma parece que fica melhor, mais inteligente, mais cabeça. E o meu corpo cedendo, cada dia que passa, perdendo vida. Eu preciso entender essas coisas. Amém? E então, o que que aconteceu com o Velho Testamento? O que que aconteceu com o Velho Testamento? Deus pelejou para abrir os olhos dos homens, ensinar os homens, mostrar para os homens Qual era o propósito de Deus? Que o homem estava realmente, como se tivesse sido ofendido por um veneno. Ele sujou, né, vamos dizer assim, maculou. Que foi o pecado, para entender, eu não vou falar muito sobre isso. Entrou uma coisa e fez com que nós nos tornássemos injustos. Então eu não posso ter tudo o que eu poderia ter, porque eu sou injusto. Como é que você põe uma bomba na mão do homem? Como é que você põe uma arma poderosa na mão do homem? Não é? Não é a preocupação dos governos com as armas atômicas? Por que a preocupação? Por causa dos homens. Ué, uma arma daquela, lá na mão daquele da China... Tá? Você não viu aí o rapaz com a faca na mão? Não foi lá e... Uma arma poderosa na mão de um louco? Né? Então, realmente, Deus... Ele teve que colocar um freio. Ele teve que colocar um freio. Meu filho, para e pensa... Ele teve que colocar um impedimento na vida do homem. Colocar um impedimento, uma dificuldade. Eu estava com a bucola mesmo cantar. Caminho, como é que é? Estreita é o... Como é que é? E há espinhos na estrada. Por que que o caminho é estreito e por que que tem espinhos na estrada? Porque se desse asa para o homem, se desse, o que que o homem não faria com a humanidade? Eu pergunto, pode? Não tem que realmente conter, segurar, barrar o homem? Tem. Então, a hora, meu filho, que você vê que as coisas estão assim, barrando a sua vida... Quando você perceber que as coisas são tropeços, são obstáculos, são coisas que estão na sua vida, é nada mais, nada menos, é do que Deus dizendo para você, para e pensa, para e pensa, medita, alguma coisa Deus está querendo te ensinar. Alguma coisa Deus está querendo te mostrar. Né? Eu tenho como exemplo a minha própria vida, que se eu viesse com meus 14, 15, 12, desde de 10 anos eu era... 10 anos... É, eu era um empreendedor com 10 anos, eu tinha menino que trabalhava para mim com 10 anos. Amém? Aonde eu entrava, eu estava trabalhando. Com 12 anos eu era caixa do cinema. E aí, olhando lá dentro do cinema, eu desconfiei que podia botar para vender balinha. E eu, né? Falei para o dono do cinema, por que o senhor não põe aqui para... que o pessoal sai para comprar balinha lá no bar. Ele falou, não, esse negócio dá muito trabalho, não sei o quê. Se você quiser pôr para você, você põe. E eu, mais do que depressa. Só que eu não podia vender a balinha, eu peguei os meninos, arrumava, contava balinha por balinha. Né? Trabalhava na loja durante o dia. Isso por quê? Porque não tinha mais escola. O limite da escola, na minha época, lá em Perinópolis, o limite da escola para homem era, não tinha, era, naquele tempo era o primário e o ginásio, né? Primeira série, segunda série, quarta série, ginasial. Não, era só o primário. Não tinha nenhum ginásio, não. Aí tinha que mandar para fora. Então, quando terminou o limite da escola, eu me envolvi com o trabalho. Então, se eu viesse naquela direção, e foi assim. Vim para Goiânia com 15 anos, e trabalhando, e trabalhando, e cada vez que eu trabalhava, que eu fazia, eu ia, né, inventando e tal, e etc. Fui para o exército, mas não, só o exército não servia. Eu dava aula à noite. Quantas aulas pode dar? 5 aulas? Então, é 5 por dia. Era 5 aulas por noite. Era o limite de aula que eu tinha. Né? Quando precisou de algumas aulas durante o dia, por lá, falaram com o comandante, vai eu dar aula durante o dia também, algumas aulas durante o dia também. Jogava bola, de quem era o time? Meu. Então, se eu viesse naquele ritmo, aí, né, tem a senzala e as outras coisas, etc. Fui estudar. Onde é que eu fui estudar? Eu fui estudar. Eu tinha que, aqui em Goiânia, quando eu consegui poder, naquele tempo, não tinha faculdade, era muito difícil uma faculdade. Aí consegui uma faculdade em Anápolis, porque o exército durante o dia e estudar à noite em Anápolis. Tinha na faculdade católica, era pago. Na faculdade em Anápolis, era, não era pago, era de graça. Eu fui para Anápolis, né? É. Aí eu falei, eu vou aproveitar, já que eu tenho que ir, eu comprei uma Kombi, porque eu ia levar os alunos. Aproveitava, estudava e trazia, levava e trazia os alunos, tudo lá, né? E a gente vinha aquela farra, tudo. Pronto, paguei a Kombi indo para Nápoles, né, Neto? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que se eu viesse naquela velocidade, naquele ímpeto, é. Naquela época eu era sócio da Cerema, era uma empresa de indústria de implementos agrícolas, eu era sócio, estudava em Anápolis, levava com a compra, levava o pessoal, dava aula, naquele tempo eu fazia era imposto de renda, declaração de imposto de renda, eu fazia declaração de imposto de renda para todo o pessoal da reserva, né, os pensionistas. Então, só pecado naquele tempo, era máquina de escrever. Hã? Agiota. Agiota, claro, eu não ia. Ué, o dinheiro, né? Eu tinha o dinheiro, a pessoa precisava. Eu ia emprestar o dinheiro sem juro? Não, tinha que ser com juro. Mas o certo é que se eu viesse naquela, eu não imagino hoje onde eu estaria, o que eu poderia, nem sei o que, que seria. E Deus então foi colocando, chegou um momento em que Deus foi colocando o impedimento, as barreiras. Aí foi colocando as coisas. Então é um negócio que pegava fogo. Era um negócio que, um carro que capotava, estava perda total, não tinha seguro. O seguro era eu. O Alisson, aliás, o Edson, perda total no carro dele e ele morreu. Zé Ribamar morreu com a Kombi. A senzala que pegou fogo. E as coisas foram assim, foram acontecendo assim, uma em cima da outra. E eu não sabia, eu não via o Alisson, eu não percebia que eu tinha que parar. Parar para quê? Não é, o que Deus queria não é que eu parasse de trabalhar, não. Trabalhar, eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Não é? Eu trabalho muito hoje. Só que com outra cabeça. Com uma outra cabeça. Não é? Então Deus não queria que eu parasse de trabalhar. Deus queria que eu pensasse. Para e pensa. Adquira sabedoria, entendimento, bom senso, juízo, prudência. Olha onde você pisa. Então, o pecado do homem foi o afastar de Deus. O pecado nosso foi o afastar de Deus. Foi ficar sem Deus. Achar que ele podia viver sem Deus. Amém? E Deus, então, deixei-os andar em seus próprios caminhos. Então, o nosso pecado, qual é? Vocês concordam com isso? Então, teve um dia, uma hora, um momento em que eu parei e botei a cabeça lá no carro e fiz, meu Deus do céu, Divino Espírito Santo. É por isso que eu digo, gente, eu nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha aberto uma Bíblia, nem nada, mas a hora que eu precisei de Deus, eu invoquei a Deus. Por isso que está escrito, todo aquele que invocar o Senhor, Deus não quer saber se você leu a Bíblia ou não. Ele quer saber se você chama por Ele. Porque qual é o pecado do homem? O viver sem Deus, o afastar de Deus, o ignorar, viver ignorando a existência de Deus. Esse é o mal. Esse é o pecado. E olha, e bem-aventurado aquele, o homem que encontra Deus em tempo de reconciliar com Deus e de descobrir que não se vive sem Deus. Amém? Não é o fato de você estar, às vezes, com a Bíblia, não é o fato de você, às vezes, carregar a Bíblia para cá e para lá, e você pode, às vezes, continua vivendo sem Deus, continua vivendo nos seus próprios caminhos e carregando a Bíblia. Praticando a sua própria justiça, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e continua sem Deus, ignorando a Deus. Por outro lado, o outro, que não leu a Bíblia, não entende a Bíblia, não sabe o que está escrito, mas invocou Deus. Amém? Chamou por Deus. Agora, tudo bem. Depois que você entendeu que Deus existe, não tem um versículo que fala, não é que você sabe que o Senhor é bom, você sabe que Deus existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. A partir daí, seria uma ignorância muito grande minha, seria uma idiotice da minha parte, se eu não se eu não incluísse Deus na minha vida de todo o coração. E foi o que eu fiz, gente. Uai, claro. Eu vivia fazendo meus negócios. Eu me considero uma pessoa inteligente, não me considero uma pessoa burra, não. Eu me considero uma pessoa inteligente, eu sei separar, eu sei que 2 + 2 = 4, eu sei o que é mulher dos outros, né? A minha eu não descobri ainda não, mas eu sei o que a porta que está fechada, eu pelo menos eu tenho uma noção do certo e do errado, uma noção. Então não seria bem-aventurado, né? Feliz o homem que inclui Deus na sua vida? Não seria então uma coisa, o tesouro que esteve escondido de mim o tempo todo e eu encontrei ali, falei, olha, está aí uma coisa que eu devia ter achado desde pequeno. Está aí uma coisa que eu devia ter encontrado desde pequeno. E eu acho isso, e que é, às vezes, muito difícil de você passar para a igreja. Que a igreja entenda. Bom, por que que eu estou dizendo isso? Deus pegou o povo e botou no deserto, quantos anos? 40 anos. 40 anos corresponde a uma geração. Significa que todas as gerações passariam ali pelo deserto. Não só a minha, mas a dos meus filhos, dos meus netos. E durante aquele tempo que o povo estava ali no deserto, o que que Deus queria? Que aquele povo aprendesse. Não tinha que trabalhar, não tinha que reclamar de nada, porque tudo Deus dava. O sapato não envelhecia no pé, o vestido não envelhecia, não faltava nada, tinha tudo, não podia reclamar de nada. Eu só quero que vocês aproveitem esse templo para que vocês entendam que eu existo. Amém? 40, a geração toda passava por ali. Deus queria que aquele povo entendesse o que que era bênção, o que que era maldição. O que estava certo, o que estava errado. Eu não estou acabando de falar para vocês que hoje, se eu tivesse a cabeça, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento que eu tenho hoje, e se eu tivesse a idade, a saúde, a juventude, claro que eu poderia aproveitar muito melhor, fazer muito melhor, viver muito melhor. E aí, agora, eu me vejo, os dias, me vejo nos dias do fim, me vejo às portas do fim, com uma vontade, um desejo enorme de fazer o que está na minha mente, que está no meu coração, que está na minha cabeça. Eu não posso. Amém? Mas olha, na verdade não foi eu que vi isso não, não é eu que estou vendo isso. Deus sabia. No começo da reunião eu falei, será que Deus criaria o homem para passar aqui pela terra? Passar o seu tempo no deserto, porque o deserto ali, aqueles 40 anos ali, simboliza, né? O que você, minha filha, está passando. A hora que você começa a entender, aí você entra no deserto, né? E aí começa a luta, as tribulações, as aflições, as angústias, as dificuldades, né? O corre, corre. E tudo isso acontece para que você descubra. É no caminho, é por aí que você vai descobrir a existência de Deus. É aí que você vai aprender a separar o bem do mal, a bênção da maldição. No Deuteronômio capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30. Então, realmente, se Deus não colocar, né, uma parada, um freio, se Deus não dizer para nós, para e pensa. E observa. Se o que você faz, se o que você está fazendo, se tem, se deve continuar, se não deve continuar, se tem sentido, se não tem sentido. Amém? Deuteronômio capítulo 30, vamos ver aqui? Versículo 1.
E será que, sobrevindo de todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus?
Então, peraí, Renato. Vamos aí atrás, bem aí atrás. O som nosso é muito ruim, né? Muito ruim. Mas dá para ouvir direitinho aí atrás? Dá? Pega a sua Bíblia e acompanha, por favor, se for possível. Está escrito assim, Deuteronômio capítulo 30. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, as bênçãos ou a maldição, que tenho posto diante de ti, não é só a maldição, tem a bênção também, não tem? Não é só a bênção, tem a maldição também. Por que que Deus colocou a bênção e a maldição? Para mim, escolher a bênção. Daqui um pouquinho vocês vão entender que quem está diante de nós é Deus, que eu vou escolher Deus. Agora, com inteligência, com sabedoria, com entendimento. Agora, Deus não queria me pegar na ignorância, não. Ele queria, agora você está vendo? Você viu? Você entendeu? Entendeu? Agora você me escolhe ou escolhe o outro. Você não passou, já não passou pela bênção? Você não, também não passou pela maldição? Ou a sua vida foi só flores? Não. No caminho tivemos espinhos. No caminho nós tivemos bênçãos e tivemos também maldições. Mas tudo isso concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo isso, se nós não aprendermos como o povo ficou 40 anos ali e a maioria não entendeu, Daniel, o Neto. Não entendeu, meu filho. Aí, ó, então tem bênção, tem maldição, tem tanto. 40 anos. Será que durante uma geração nós não vamos aprender? Durante uma geração nós não vamos aprender? Aprender para mim poder passar para o meu filho, para mim passar para o meu neto, para dizer pelo meu filho, ó, faz assim, ó. Amém? Eu aprendi. Estou aprendendo. Será que durante a vida inteira que você passar pela terra, você não vai aprender? Mas tem muita gente que não aprende, sabia? Tem muitos povos. Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de ouvir o que nós estamos ouvindo. Não é todo mundo que tem a oportunidade de parar e botar a mão na cabeça e dizer, Senhor, tem dó, tem misericórdia. Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Não é todo mundo que tem essa graça. É uma graça. Porque foi aí que eu encontrei o caminho. Eu achei o caminho e entrei nele. E ao longo do caminho eu vi muitas bênçãos, mas também eu vi muitas maldições, muitas aflições, muitas aflições, tribulações. Eu aprendi muito. Amém? E durante esse tempo, cada momento estava diante de mim. É como se Deus estivesse diante de mim dizendo, vamos continuar? Ou para? Vamos seguir em frente? Ou para? Senhor, para onde que eu vou? Voltar lá para o meu Perinópolis? Para onde que eu vou? Onde iremos nós? Será que eu vou encontrar outra coisa tão perfeita como é, como são as Escrituras? Bem que eu pesquisei Buda, Adventismo, Espiritismo. Ora, não é que eu não pesquisei, não. E eu tenho visto que não tem nada mais precioso do que o que Jesus ensinou. A verdadeira sabedoria está em poucas palavras ditas por Jesus. Amém? Eu vou colocar as minhas palavras na sua cabeça. Eu vou botar as minhas leis na tua cabeça e no seu coração. Acabou, meu filho. Amém? E eu serei o seu Deus. Pronto. Amém? Aí, se Deus é por mim, Se Deus está comigo, aí Deus começa, então, a mostrar para a gente. A verdadeira razão de viver. A verdadeira razão de viver. Continuo trabalhando, continuo me esforçando, continuo querendo, continuo tal, mas tem muito mais esperando na minha frente. Então vamos lá. E será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, tenho posto diante de ti, é ele que põe. Tenho posto diante de ti, o quê? As bênçãos e as maldições. Tanto uma coisa quanto a outra vai te ensinar. Se fosse só bênção, você não ia aprender. Se fosse só maldição, você não ia entender. Amém? Tem bênção, tem maldição. E eu vou começar a aprender a evitar uma coisa e ficar com a outra. Se Deus está abrindo meus olhos e percebendo, ó, ali vai dar PT. Que é o que está acontecendo com o Brasil. Né? O Brasil está correndo o risco de dar PT novamente. E se der? Então, vocês vão preparar para poder, né? Mas o que, que Deus pode fazer se o povo não? O que, que Deus vai fazer com o povo que não pensa? Que não raciocina, que não medita? Que Deus nos livre. Amém? Tenho posto diante de ti e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus. Então eu não tenho, eu passo, se eu estiver aqui na Europa, eu vou, chego lá na Europa e eu estou vendo. O que, que eu vejo na Europa? Bênção e maldição. Se eu for lá nos Estados Unidos, não fui ainda, mas se eu for, eu tenho certeza que lá tem bênção e tem maldição. Amém? Então, por onde nós passarmos nesse mundo, você vai ver. Tem gente que gosta de mostrar só a bênção. Mas vai lá para ver se só tem bênção. Você vai lá, você vê que tem o outro lado também. Versículo 2. E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti. Ele vai ter misericórdia de nós, ele vai ter piedade de nós. E tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais espalhou o Senhor teu Deus. Então, o povo de Deus está misturado, as pessoas, elas estão misturadas. Quem é o povo de Deus? É aquele que dá ouvido a Deus, amigo. Não, eu tenho certeza, não somos só nós. Mas também não posso garantir que tenha muita gente. Até mesmo pelo resultado das coisas que estão acontecendo. Mas toda aquela pessoa que deu ouvido a Deus, aqui no Ceará, no Maranhão, na Bahia, amém? Onde tiver uma pessoa que tiver essa, vamos dizer assim, essa sorte, né? É uma sorte. Bem-aventurado, feliz. Você vê ali, bem-aventurado, você vê, que homem de sorte, que pessoa de sorte, né? Que ouviu a voz de Deus. E quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça, aproveita, aproveita. Olha, Deus falou comigo ali, né? No dia que aconteceu e tal, etc., no dia seguinte, uma pessoa falou para mim, Rocine, compra uma Bíblia e lê. Eu não fui católico, não, aliás, não foi pregação de ninguém, ninguém não. Falou para mim o quê? Compra uma Bíblia e lê. O que é que eu fiz? Pronto. Quando ouvir a voz de Deus, então naquele momento, pode ser que hoje você esteja ouvindo a voz de Deus. Deus abrindo o seu entendimento, o seu coração, falando para você, ó, não precisa nem comprar a Bíblia que você já tem. Só está falando para você o quê? Leia aí. Leia e... Não, basta um versículo com entendimento do que 10 capítulos sem entendimento. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Isso significa que todo mundo está cativo, né? Ele é na escravidão. O cativeiro é a escravidão, Amaury. A escravidão. Obrigado a levar uma vida sem Deus. Escravidão. Ele é obrigado a levar uma vida sem Deus. Esse é o cativeiro. Nós somos lançados fora da presença de Deus. E nós somos todos obrigado a levar uma vida sem Deus. Agora, se Deus está me chamando, se Deus está me convidando, se Deus está dizendo para mim, volta para mim, passa por esse caminho que eu vou te ensinar. Eu quero você, mas eu preciso recuperar. Eu preciso falar com você, eu preciso conversar com você, eu preciso regenerar você. Eu preciso te dar sabedoria. Você perdeu ao longo do tempo, da vida. Você misturou as coisas. Amém, gente? Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu. Desterrados é o quê? Exilados. Né? Desde ali te ajuntará o Senhor. Quer dizer, não tem lugar, não tem, não adianta. Você pensava, ah, mas eu moro lá no como é que chama? No... No jardim, não sei das quantas, acho que Deus não passa por lá. Né? Lá na vila, não sei quanto, acho que Deus não vai lá não, porque não é possível. Mas vai. Deus não está, não é só nos lugares que você pensa, não. Em qualquer lugar onde você estiver, de lá, se você olhar, invocar o Senhor, teu Deus. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua semente para amares ao Senhor, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas, capítulo 6, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, versículo 8, converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Tá, agora, João capítulo 14. Para a gente encerrar. João 14. João 14. Né? João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Qual foi a pessoa que encontrou Deus? Né? Aquelas que saíram do Egito, eles não conseguiram encontrar Deus. Muita tribulação, muitos problemas, muita coisa. Eles não aprenderam, eles não conseguiram encontrar Deus ali. Eles não chegaram aonde Deus queria que eles chegassem. Qual foi a pessoa que encontrou? Jesus, ele encontrou. O jeito certo, a maneira certa. Jesus encontrou o jeito certo. Que ele falou, converta ao Senhor teu Deus. O que que Jesus fez? Ele converteu a Deus. Porque 40 anos, Ramiro, não foi suficiente, meu filho. 40 anos. Não foi suficiente, Lucas. Eu pergunto, quanto tempo que você já se converteu? Quanto tempo você está lendo a Bíblia? Quanto tempo você busca a Deus? Você já achou o jeito certo? Você já achou? Você já encontrou Deus? Hein? Ninguém vai responder, não? Ninguém vai responder? A Cidinha está dizendo aqui. Não, né, Cidinha? É. E isso. Então, por que que os outros não falam, Cidinha? Porque também, eles também estão na mesma situação. É porque ele não fala porque não quer. Mas a Cidinha falou aqui, ó. Como é que ele falou? É. Você já encontrou durante o seu tempo, durante o tempo que você está buscando, que você está lendo... Às vezes, não sei se você lê a Bíblia, mas você já encontrou o jeito certo? Você já encontrou? O que, que eu perguntei? O que mais? Você já encontrou Deus? Hã? Agora todo mundo quer falar, Cidinha. Depois que você falou, você já encontrou? Hã? Não. 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 Então, nenhum de nós, eu penso que nenhum de nós. Jéssica, você já encontrou? Ah, não? Ainda não está satisfeita com o que você tem, né? Assim? Você já encontrou, Raquel? Também não? O Dariel? Não, Iraci? Lado? O Ed? Então, não encontrou, não quer encontrar mais, largou de mão, como é que ficou, Adriano? Jogou a toalha? Toninho, você já achou? Também não. Então, nós somos uma geração que estamos atravessando o deserto. Nós somos uma geração que estamos. Eu estou saindo lá, tem gente entrando. A nossa passagem pela terra, depois você lê Deuteronômio 30, direitinho, tudo ali você vai ver. 29, 30, vai ver a história daquele povo ali. Nós somos, todas as gerações terão que passar pelo cativeiro, terão que passar pelo exílio. Amém? E agora, está colocado diante de nós, bênçãos e maldições estão sendo colocadas diante de nós, do mesmo jeito que foi posta para eles, estão sendo colocadas para nós as lutas, as tribulações, e a mesma coisa que foi oferecida para eles está sendo oferecida para nós. O quê? Converta ao Senhor teu Deus, encontre o seu Deus, ache-o enquanto se pode achar, encontre enquanto se pode achar, né? Muita gente, naquela, no caminho, cansa, desiste, desanima e vai ficando pelo caminho. Amém? Nós, não adianta a gente iludir e falar assim, não. Paulo fala, não que, acha essa passagem para mim, não que eu tenha alcançado, mas eu continuo querendo. Eu continuo perseguindo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Virei outra vez e vos levarei para mim. Para onde? Para que onde eu estiver, estejais também vós. Bom, no versículo 6 disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual era o problema daquele povo no deserto? Eles estavam sem Deus. Eles estavam sem Deus. Né? Nós fomos, eu falei que nós fomos lançados fora da presença de Deus e nos tornamos um povo sem Deus. E a proposta de Deus é que Deus volte para nós. Aí Jesus vem e fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem senão por mim. Como eu falei para vocês, poucas palavras, pouquíssimas palavras foram ditas por ele, por Jesus, que pode nos aproximar de Deus. Deus está pertinho de nós. Deus está muito próximo de nós. Está muito perto de nós. E não está longe. A gente sai apalpando tal. Ele está tão perto de nós. Parece que está longe. Parece que está longe. Mas ele está perto. Né? Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Onde estava Deus? Aonde ele encontrou Deus? Aonde a gente quer encontrar Deus? Nós. Né? A gente, por isso que eu falei para vocês, Deus não está longe, está muito perto. Mas a gente insiste em querer encontrar Deus fora de nós, longe de nós. Se você encontrar Deus, irmão, só tem um lugar que você pode encontrar Deus. Aonde? É em você. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras. Então, versículo anterior, crede que eu estou no Pai, crede-me, ao menos, por causa das obras. Por que que eu sei que o Pai está em mim? Isso que Jesus quis dizer. Como que eu sei que, que o Pai está em mim? Por causa das obras. Então, que hora que eu vou entender que eu encontrei Deus? Que hora que eu vou perceber que Deus está em mim? Que hora? Quando eu estiver fazendo, quando eu começar a fazer, quando eu estiver fazendo as mesmas obras. Amém? O fruto da árvore é o mesmo. O fruto da árvore é o mesmo. Que nós comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e passamos a produzir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí agora nós vamos comer do fruto da árvore da vida e vamos passar. A hora que o fruto estiver aparecendo, é sinal que nós encontramos Deus. Né? E aí? Pode falar. Quem quer falar? Talvez o Marquinhos está doido para falar um negócio. Tá não? Fala, Suzane. Eu vou voltar a dizer. O que que você está achando difícil aí, agora? Está todo mundo assim achando difícil. O que está achando? O que está difícil? Hã? Fala, Marcinho. O que está difícil, Suzana? Vamos ler de novo. Então, vocês não entenderam. Vamos lá. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. As obras do conhecimento do bem e do mal, as obras da serpente, as obras do mundo, todo mundo está vendo, que é o quê? Violência, matar, roubar, vaidade, orgulho, que mais e tal, e etc. Tudo que a gente tem. Isso é fruto do pecado, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem a regeneração, a lavagem regeneradora. Então Deus mudou a sua vida. Deus, você encontrou Deus e Deus encontrou você. E aí ele passou a habitar em você, trocou. Você falou, eu não quero mais você, eu quero agora é Deus. Deus entrou e pronto. O que vai mudar em você? As obras. O que vai mudar na sua vida? É o seu jeito de viver. O que vai mudar na sua vida? É o seu jeito de viver, os seus atos, as suas ações. O que vai mudar na sua vida? Não. Mudou? Já mudou? Está mudando? Tá, fala, tá, amém. Mudou? Ainda não, mudou mais ou menos. Está mudando? Tá, graças a Deus que está mudando. Mas está lentamente, mas está mudando, tá? É uma lavagem regeneradora. Você não vê a árvore crescer, mas ela cresce. Você pode ficar o dia inteiro debaixo da árvore, você não vê ela crescer. Mas ela cresce. Se você parar um pouquinho, você vai ver que a sua vida mudou muito. A minha vida, eu contei para vocês, não mudou muito? Que dia que eu podia imaginar eu com um livro desse aqui na mão e falando? Que dia? Nunca. Mudou ou não mudou? E muita gente, nem a minha casa, talvez não tenha visto a minha vida mudar. Mas ela mudou. Então, você não vê o seu filho crescer. Você só vê que o sapato não serve mais, que a roupa não serve mais. Mas você fica parado olhando, você não vê crescer. E a gente cresce. Cresce. A gente, quando você começa, você vai mudar. Deus está sendo formado em você. Ontem eu falei para os meninos aqui, sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Amém? Eu estou parindo vocês, vocês imaginam. Que dor, que dificuldade. Amém? A função da igreja, o objetivo da igreja é gerar os filhos de Deus. Não foi isso que Jesus fez? Amém? Discípulos, fazer discípulos. Tá, muda. Aí, a minha alegria, a minha satisfação é ver que a sua vida mudou. É que você foi, houve mudança, houve uma mudança. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Aonde que Deus está? Por que que você sabe que Deus está em você? Amém? Você mesmo julga você mesmo que a sua vida mudou. Julga você mesmo que a sua vida mudou. Não mudou a sua vida? Você pode não ter chegado à estatura do varão perfeito. Você pode ainda não ter alcançado a natureza divina. Você pode ainda não ter chegado no fim do caminho. Mas eu tenho certeza, a sua vida mudou. Amém? E ele, então, a árvore, no começo, ela começa a dar o fruto. Depois ela vai crescendo, vai aumentando a copa, mais frutos. Depois, às vezes, poda a árvore, ela produz mais fruto ainda, etc. Então, julga você mesmo. Se você está caminhando, se você está indo bem, ou se você está parado. Amém? Conclusão. Todos nós estamos passando pelo deserto. Durante a nossa geração, o que é que Deus espera de mim? Que durante esse tempo eu converta a Ele, que eu o encontre, que eu o encontre, que eu, é a oportunidade que Ele me dá para me voltar para Ele. Amém? Na prática, nós vamos ver isso, no dia a dia. Quem realmente entendeu, creu onde você vai encontrar Deus? Em você. Bem? Hoje, quando eu encontro, às vezes, com pessoas lá, né, que me conheceram lá atrás, ela, nossa, mas mudou muito, mudou mesmo. Nem a minha família, minha casa, meus irmãos, ficou para trás, porque não tem como. A minha vida mudou. Ué. Amém? Eu posso dizer, é ruim a gente dar testemunho da gente mesmo, né? Mas eu posso dizer isso com sã consciência, que eu me sinto um novo homem. Amém? Eu tenho muita esperança de entrar na terra que Deus prometeu. Eu tenho muita esperança de alcançar o que Abraão, Isaac, Jacó alcançou. Eu estou nessa direção. Amém, gente?
Amém.
E eu estou aqui pelejando com vocês para ver se nós vamos, né? Agora, enquanto eu estiver aqui, ajudando vocês, pelejando, trabalhando para vocês, entendeu? Vindo, não tem preguiça de fazer a reunião. Eu não tenho preguiça. Tem preguiça? Você já viu eu fazer uma reunião aqui com... Fala, não, tem pouca gente, né? Não, é com vontade, é com gosto e gás, entendeu? É parindo mesmo. E parto normal. Não é parto, não. Amém? De vez em quando, sai um. Amém, gente? Deus ser formado em você. Conhece a árvore pelo fruto. Conhece a árvore pelo fruto. Olha no espelho, né? Você já está refletindo a imagem do Filho de Deus. Ah, que coisa boa, né? A gente olha no espelho e está ali refletindo a imagem do Filho de Deus. Concorda, Chiquinho? Pronto. Mas Jesus, ele não tinha vergonha de dizer: o Pai está em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por que que eu não posso também dizer isso? Amém? Sede meus imitadores. Amém? De meus imitadores. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não, Nayane? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, gente? Valeu? Valeu? Ajudou um pouco? Amém, né? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Santificado, ó Deus, seja o teu nome. Realmente, onde iremos se só o Senhor tem palavras? Onde iremos nós se só o Senhor tem palavras? Que nos dá esperança. Só o Senhor tem palavras que nos dá esperança. E quando nós percebemos que o fruto da nossa vida tem sido agradável ao Senhor. Quando nós percebemos, Pai, que estamos sendo úteis, nos alegramos. Nos alegramos da esperança de que muito mais o Senhor possa esperar de nós. Alegramos, Jesus, porque olhamos para a frente e almejamos passar, ó Deus, ali pelo portão. Almejamos já, Senhor Deus, o Jordão nos aproximando, para dizer, Pai, ao Senhor, corremos a carreira que o Senhor nos propôs. Combatemos o combate, Jesus. Lutamos, Senhor. E nos sentimos, Pai, mais do que bem-aventurados. Nos sentimos, Pai, orgulhosos de ter sido chamados por Ti. Nos sentimos honrados, Senhor, de ter o nosso nome lembrado pelo Senhor. Ajuda-nos. Queremos abraçar essa fé. Queremos, Senhor Deus, segurar essa proposta que o Senhor nos faz. Que de fé em fé, continuamos no mundo, continuamos, Deus, no deserto. Fazendo, trabalhando, procedendo, justamente procurando viver uma vida, Deus, assim como o Senhor nos tem ensinado. Mas sentimos, Pai, que para onde o Senhor nos chama? O Senhor nos chama. E não é todo. É somente aqueles que olharem para Ti, que chamarem por ajuda, que pedirem por socorro. Aqueles que querem realmente, de alguma forma, chegar. Mas quando eu chegar, eu quero, Deus, encontrar lá todos os meus irmãos, toda a minha casa, todo o meu povo. Eu quero chegar. Amém. Oh, amém.
Pecado, nada sem nada se vive. te darei e da minha natureza participante te farei. Que andas aflito e cansado, não podes fazer nada se separado. Somos tronco e galho, se nos une a fé, videira que vida eterna produz. Em mim, porém, enxertado os teus frutos nos seus ramos, colherei, esquecerei os teus pecados, a minha seiva doce e viva. Minha vida te darei e da minha natureza participante te farei. Vem a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança. Dia te darei e da minha natureza participante te farei, e da minha natureza participante te farei. Ouça o chamado a ser parte da aliança que firmei, meu Deus serei, por onde andarei, da palavra doce e viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei, e da minha natureza participante te farei.
Amém. Certo é que, assim como a natureza, né, corre a carreira que está sendo proposta. Cava e você vai achar água você vai encontrar o tesouro. Busca e você vai encontrar aquilo que você quer. O importante é que Deus, com certeza, verá o seu esforço, verá o seu interesse, a sua vontade. Quem tem sede, né, ao que tem se dará e terá em abundância. Amém? Deus te abençoe. Abraço, teu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.